Olá, eu sou Ideobrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. Hoje vamos falar das origens da Semana Santa. A Semana Santa vem desde os primeiros séculos cristãos. O costume de celebrar de modo especial a semana anterior à festa da Páscoa. Se bem que inicialmente as solenidades reduziam-se à sexta-feira e ao sábado. No século IV, essa semana especial chamava-se Hebdomada Pascalis, Semana Pascal, e no século seguinte passou a chamar-se Semana Autêntica, isso em Roma. No Oriente, chamava-se Semana Maior. Por esse mesmo tempo surgiu o nome Semana Santa. Lá pelo ano de 247, parece que já tínhamos toda uma Semana Santa. O escritor deste tempo diz que muitos passavam todos esses dias sem provar nenhum alimento. Em algumas igrejas, esses dias eram também de descanso para todos os servos e escravos. Algumas igrejas celebravam todas as noites vigílias solenes de orações e leituras. Com a celebração da Eucaristia, tempo dos apóstolos, a Semana Santa era celebrada só a partir da sexta-feira. Eram dois dias, sexta-feira e sábado, de jejum rigoroso, em preparação para o domingo, em que se celebrava a ressurreição de Cristo. Depois foi incluída também a quarta-feira, para lembrar o dia em que os chefes judeus decidiram prender o Salvador. Onde surgiu o Domingo de Ramos? Ao que parece, as cerimônias próprias da Semana Santa surgiram principalmente em Jerusalém, onde, de certo modo, permaneciam vivas as lembranças dos últimos dias de Jesus. Essas solenidades foram imitadas pelas igrejas do Oriente, depois pelas igrejas europeias. Só lá pelo século IX é que chegaram até Roma. É interessante notar que, já nesses primeiros tempos, na sexta-feira e no sábado, jamais se celebrava a Eucaristia. O nome desse domingo já existia lá pelo ano 600 e pouco. Houve tempo em que esse domingo se chamava Capitulavium, lavação das cabeças, porque nesse dia os que iam ser batizados no sábado seguinte participavam de uma cerimônia preparatória quando suas cabeças eram solenemente lavadas. A procissão de ramos começou a ser feita em Jerusalém no século IV para relembrar a entrada solene de Jesus, aclamado como Messias. Não se tratava apenas de relembrar um fato do passado, mas de dar um testemunho público de fé em Jesus como o Salvador enviado. Em Jerusalém, a procissão começava às 13 horas no Monte das Oliveiras. Cantavam-se hinos e salmos e se ouviam leituras da Sagrada Escritura. Finalmente, lá pelas 17 horas, era lido o Evangelho que descreve a entrada de Jesus em Jerusalém. Todos então, com ramos de oliveira e palmas, saíam em direção da cidade cantando e orando. De tempos a tempos havia umas paradas semelhantes aos passos da Semana Santa brasileira. Na Idade Média, a celebração do Domingo de Ramos deu oportunidade para grandes encenações do episódio. Em alguns lugares não faltava nem mesmo um burrinho de madeira arrastado sobre rodas. Sobre o burrinho vinha uma imagem de Jesus. A leitura da Paixão já era feita nos tempos mais antigos. Lá pelo ano 1000, as igrejas do norte da Europa introduziram o costume de fazer a leitura ou o canto de forma dialogada por várias pessoas. Salientava-se assim a dramaticidade da narrativa. A Quinta-feira Santa, seu nome antigo era Feria Quinta in Cena Domini, Quinta-feira da Ceia do Senhor, e isso já no século V. Em alguns lugares chamava-se Dia da Traição. A Missa dos Santos Olhos, data do século VI, costume de fazer na Quinta-feira Santa a bênção dos Santos Olhos, isto é, do óleo usado para as unções nos sacramentos do batismo, da crisma e dos enfermos. A purificação do altar. Atualmente, depois da missa da tarde, o altar é deixado sem nenhuma toalha. A piedade popular, em pouco tempo, atribuiu a esse uso um sentido simbólico à desnudação de Cristo antes de sua crucifixão. Historicamente, parece que a origem da cerimônia foi o costume que havia de deixar o altar sem toalhas quando não se celebrava a Eucaristia. Na Idade Média, surgiu o costume de, nesse dia, se lavar o altar com água e vinho. Inicialmente era a prosaica limpeza do altar e de toda a igreja para as solenidades da Páscoa, mas depois passou a ser um rito com um significado simbólico. O lava-pés. A cerimônia do lava-pés procura reproduzir ritualmente o gesto de Cristo que lavou os pés de seus discípulos como prova de amor e disposição para servir. O costume já existia desde o século VI. Em Roma, o Papa lavava os pés de 13 pobres aos quais tinha servido uma ceia. Por que 13 e não 12 pobres? Conta-se que o Papa Gregório Magno costumava servir uma refeição diária a 12 pobres. Um dia havia um pobre a mais, seria o Cristo disfarçado de mendigo. O lava-pés chama-se também mandatum. Esse nome vem das palavras de Cristo cantadas durante o rito. Eu vos dou um novo mandatum, um novo mandamento. A Sexta-feira Santa. Nomes antigos. Um dos primeiros nomes da Sexta-feira Santa foi Parashev, que era o nome do dia de preparação para a Páscoa dos judeus. Segundo os evangelhos, nesse dia é que Jesus foi crucificado. Tertuliano dava-lhe no século III o nome de Dies Pascai, ou Dias da Páscoa. No século IV, Santo Ambrósio chamava essa sexta-feira de Dies Amaritudinis, Dia da Amargura. Ainda agora é chamada também de Sexta-feira Maior. Desde os tempos primitivos do cristianismo, nesse dia não se celebrava a Eucaristia. Havia apenas leituras e orações. As cerimônias litúrgicas desse dia trazem ainda a marca de uma antiguidade muito grande. É composta de três partes. A primeira, leituras e orações. A liturgia começa diretamente com leituras dos profetas, cantos e a leitura dialogada da paixão. Há depois uma série de orações solenes pelas necessidades da igreja e do mundo. A tradição dessas orações, abandonada no século VI, foi retomada pela nova liturgia depois do Concílio Vaticano II, que introduziu em todas as missas as assim chamadas orações dos fiéis ou oração da comunidade. A segunda parte é a adoração da cruz. Desde logo é preciso fazer um esclarecimento. Aqui a palavra adoração significa apenas veneração solene. Adoração no sentido próprio pode ser prestada só a Deus. A cerimônia da adoração da cruz teve origem em Jerusalém, no século IV, depois que Constantino encontrou as relíquias da cruz do Salvador. Aos poucos, a cerimônia foi sendo adotada também por outras cidades onde havia relíquias da cruz. Mais tarde, foi assumida por todas as igrejas, prestando uma veneração especial à cruz ou ao crucifixo. Manifestamos nossa fé no Cristo Redentor, que nos salvou por sua morte. Adorando a cruz, é de fato ao Cristo que adoramos, reconhecendo nele o Filho de Deus encarnado e oferecido em sacrifício por nós. A terceira parte é a comunhão. Desde os tempos mais antigos foi costume não celebrar a missa na Sexta-feira Santa. Geralmente a explicação dada é que assim a igreja quer manifestar seu luto pela morte do Salvador. Até o século VIII não havia nem mesmo a comunhão, que só aos poucos foi introduzida na liturgia do dia. Em 1622 foi proibida a comunhão dos fiéis. Isso continuou até os nossos dias, quando foi reintroduzida. O Sábado Santo. Desde os tempos primitivos, também no Sábado Santo não havia a celebração da missa. Os fiéis reuniam-se nas igrejas para uma última preparação dos que iam ser admitidos no batismo. Eles tinham acabado de aprender o credo e nesse dia eram trazidos para diante da comunidade para fazerem uma solene declaração de fé. Ao cair da tarde, começava a solene vigília, que se prolongava até o nascer do sol do domingo da ressurreição. Com o passar do tempo, o início dessa vigília foi sendo colocado cada vez mais cedo, até ser realizada na manhã do próprio sábado. Assim, foi até a reforma realizada pelo Papa Pio XII, que apropriadamente recolocou a vigília pascal na noite do Sábado Santo. Assim, já não tem cabimento falar em sábado de aleluia. A comemoração da ressurreição é agora feita com muito mais sentido nas horas noturnas. A solene vigília de Páscoa. Seu horário de início varia um tanto de lugar para lugar. De modo geral, está marcado em torno das 22 horas. Sua liturgia consta de quatro partes. A bênção do fogo novo. Essa cerimônia começou a ser realizada de modo mais geral só a partir do século IX. No pátio, à entrada da igreja, acendia-se o fogo usando pedras. Talvez inicialmente não fosse propriamente uma cerimônia, mas apenas um gesto normal imposto pelas circunstâncias. Na quinta-feira, tinham sido apagadas todas as luzes da igreja. Era preciso reacendê-las para as funções noturnas. O meio normal para se conseguir fogo era o uso de pedras, uma vez que não dispunham de nossos meios modernos. Aos poucos, o ato foi sendo enriquecido com simbolismos, o que, aliás, não é de se estranhar, Para os antigos, o fogo era sempre um elemento misterioso. Era símbolo da vida, lembrava a divindade. Nada mais natural que esse simbolismo fosse aproveitado pelos cristãos. A própria oração da bênção do fogo diz-nos: o Cristo é a pedra usada por Deus para acender em nós o fogo da claridade divina. Esse simbolismo, aliás, do Cristo que ilumina, aquece e é centro de vida. Era mais claro ainda para os antigos. Isso porque, na Sexta-feira Santa, havia o costume de apagar o fogão e todas as luzes da casa. Era no fogo novo que cada família acendia uma lâmpada para levar para casa e acender tudo de novo. A bênção do Círio Pascal. Com o fogo novo, solenemente tirado da pedra e benzido, acende-se o Círio Pascal, a vela grossa de cera, que é solenemente levantado para dentro da igreja, que ainda está às escuras. O diácono, que leva o Círio na entrada, depois no meio da igreja, e finalmente, quase chegando ao altar, para e canta alegremente, a luz de Cristo. Isso já nos ajuda a perceber o que significa a cerimônia, glorificação alegre do Cristo que ilumina o mundo. A cada vez que o diácono canta a luz de Cristo, o celebrante, o clero e o povo vão acendendo também suas velas na chama do Círio. Em breve, toda a igreja está iluminada por velas, que foram todas acesas na mesma chama. Cristo é a luz, da qual todos os homens recebem a mesma vida em todos. O Círio Pascal é colocado ao lado do altar. Canta-se, então, uma das melodias mais belas de toda a música da igreja, o Exultet. Alegre-se agora toda a multidão dos anjos dos céus. Não sabemos com certeza quando começou essa tradição litúrgica. O certo é que já encontramos referências lá pelo ano de 384. A bênção da água batismal. Nos primeiros séculos da igreja, era neste sábado que se fazia o batismo dos que, durante um tempo mais ou menos longo, tinham sido preparados para a admissão na comunidade. Os que já tinham abraçado a fé cristã, mas ainda estavam recebendo a catequese, chamavam-se catecúmenos. Nessa noite de vigília, recebiam as últimas instruções e ouviam com a comunidade leituras da Escritura apropriadas para a circunstância. Logo em seguida, o bispo, rodeado pelos sacerdotes e acompanhado pelos catecúmenos e seus padrinhos, dirigiam-se para a fonte batismal, enquanto os fiéis permaneciam na igreja. A fonte batismal geralmente estava colocada num ambiente separado, chamado batistério. Durante muitos séculos, a fonte batismal era como que uma pequena piscina, onde as pessoas podiam ser mergulhadas na água. Desde os primeiros séculos também, em alguns lugares, a fonte estava colocada num local com um pouco mais baixo que o piso do batistério, tendo ao centro uma coluna com um reservatório de água. Água que era abundantemente derramada sobre a cabeça dos neófitos, palavra grega que significa novas plantas. Hoje, temos na Vigília Pascal apenas lembranças dessas cerimônias dos primeiros séculos, mas lembranças ainda suficientes para nos fazer perceber o significado de nosso batismo, pelo qual nos unimos à morte e à ressurreição de Cristo. A missa de Páscoa é a solenidade do ano. Até o século 9, 11, era só nesse dia que os simples padres podiam cantar solenemente o Glória a Deus nas alturas. Nesse momento do canto do Glória, como ainda hoje, novamente os sinos e o órgão irrompiam numa grande explosão de alegria. Cristo venceu a morte. Também para nós existe a tranquila garantia de vida e esperança. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos e até o próximo.